Conexão Senado agora falando sobre a situação na Líbia. Ontem um chanceler de Gaddafi admitiu a derrota, mas a resistência aos rebeldes ainda se mantém e o presidente Muammar Gaddafi, o ditador Muammar Gaddafi, não foi encontrado, tanto que uma recompensa em torno de US$ 1.600.000 foi oferecida para quem capturar o ditador. Eu converso agora com a professora Arlene Clemecha, que é diretora do Centro de Estudos Árabes da Universidade de São Paulo. Professora, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Professora, há análises, várias análises já sobre a situação pós-Gaddafi, e algumas delas bem pessimistas, falando inclusive em desintegração da Líbia como nós conhecemos hoje, voltando a ser ou projetando três regiões independentes, que são as regiões que formam a Líbia atual: Tripolitânia, Cirenaica e Fezzan. Essa análise, a senhora, como é que a senhora vê esse futuro da Líbia? A senhora vê um país unido, como é hoje, ou essas análises têm algum fundo de razão em serem feitas?
Jefferson, historicamente falando, algum fundo de razão elas têm, porque elas se baseiam no fato de que a Líbia foi formada por um processo de colonização italiana que juntou essas três regiões dentro de um país colonizado pela Itália, de 1911, à meados da Segunda Guerra Mundial. No entanto, na atual circunstância, tem uma série de interesses também aí em jogo por parte desse Conselho Nacional de Transição, e ele tem se mostrado, não absolutamente, mas em boa medida, capaz de agregar diferentes opiniões e tendências ideológico-políticas dentro do país. Um momento de tensão e um caso que ainda não está resolvido, que é potencialmente capaz de romper essa unidade do Conselho Nacional de Transição, foi o assassinato do general Abdel Fattah Younis, que não está esclarecido se foi realizado por elementos, milícias dentro do Conselho Nacional de Transição ou por forças pró-Gaddafi. Então, o não esclarecimento desse caso está deixando aí uma tribo, que era a tribo do general Fattah Younis, descontente, dizendo que se não for esclarecido, essa tribo terá que tomar em suas mãos a resolução do caso, a justiça, a realização da justiça em relação a ele. Então, temos aí um caso que tem sido falado, e com razão, como sendo um caso crítico. Agora, tem se exagerado, a meu ver, também o quadro todo do tribalismo dentro da Líbia. Quer dizer, de fato, a Líbia tem uma forte presença de tribos, mas essa presença de tribos na política, por exemplo, ela foi reavivada por Gaddafi, justamente para, digamos assim, dividir e governar melhor, né? Para afirmar o seu próprio poder na sociedade. Então, nesse país e dentro do regime autoritário que foi o regime dele durante 42 anos. Então, existe hoje uma ideia de deposição de um regime que não satisfazia, que era extremamente autoritário, repressivo. A ideia de união pela formação de uma nova Líbia, que governou, que pautou a atuação do Conselho Nacional de Transição, e que, até o momento, tem se mostrado capaz de agregar essas forças, que são forças diferentes, existe a presença do tribalismo, existem diferentes ideologias, mas, até o momento, tem se mostrado capaz de agregar. O receio é que, bom, quando acabar a união pela derrubada de Gaddafi, será que as forças de divisão não vão ser maiores? A meu ver, com tudo isso dito, eu acredito que não, que a união nacional da Líbia, que hoje é um país unificado, ela vai se manter e prevalecer. Muitos comparam também com o Iraque, quer dizer, um cenário muito preocupante é que a Líbia se tornasse um novo Iraque. No Iraque, um dos principais erros foi começar, após a deposição de Saddam Hussein, um caça aos seus funcionários, apoiadores. Então, se gerou uma situação de vingança e de vácuo de poder dentro do Iraque. E isso levou a vinganças, retaliações, e é uma situação que até hoje é de caos e desestabilidade. Bom, em detrimento da população do Iraque.
Sim.
Na Líbia, parece que o Conselho Nacional de Transição está ciente e incorporando, inclusive, antigos membros, até mesmo não tão próximos, apoiadores, mas que, de uma forma ou de outra, durante esses 40 anos, tiveram algum papel dentro da Líbia e que devem ser incorporados dentro do novo governo. É claro que, julgando e tirando do poder aqueles que eram os apoiadores de linha dura, digamos assim, do Gaddafi.
Uhum. E o próprio presidente do Conselho era ministro da Justiça até bem pouco tempo, né?
Exato, e dentro de uma situação dessas, quer dizer, essas pessoas precisam ser incorporadas dentro de um novo governo.
Uhum. Bom, a professora, todo esse cenário, análise em torno de uma manutenção da União da Líbia pode ser reforçada pelos padrões, por exemplo, de renda, padrões do PIB da Líbia, condições sociais como o IDH, o mais alto da África, expectativa de vida também entre as mais altas da África. Tudo isso pode, além das reservas de petróleo e gás, isso tudo pode fazer com que se chegue a esse consenso, não é melhor continuarmos como um país unificado e caminharmos por uma realidade melhor dentro desse cenário?
Com certeza, Jefferson. Inclusive, a Líbia tem também, leva aí possivelmente uma vantagem em relação a outros países árabes, como a Tunísia e o Egito, que depuseram seus governantes, pelo fato de que, enquanto que na Tunísia e no Egito mantiveram-se intactas algumas estruturas, e principalmente a estrutura militar, ou seja, os militares que antes estavam no regime continuam, e no Egito, por exemplo, os militares estão à frente do governo, claramente, na Líbia não existe essa estrutura. Ou seja, ao depor o Gaddafi, se elimina todo o governo anterior. Então você tem a conjunção de um fato de que é um país com recursos, é um país que já tem um bom nível de desenvolvimento, índices de desenvolvimento social, junto com isso, um país onde a revolução será provavelmente mais completa do que foi até o momento, porque os egípcios e tunisianos ainda estão lutando pela continuidade dessa revolução, ou seja, por realmente revolver e mudar profundamente as estruturas do país. Mas na Líbia, automaticamente, se começa de um novo cenário, né? Coisa que no Egito e na Tunísia é muito mais difícil de se realizar. Então, a revolução ela pode ser mais profunda na Líbia.
Uhum. Bom, o presidente do Conselho de Transição, Mustafa Abdul Jalil, falou, entre outras coisas, em levar o país a uma transição rumo a uma democracia com uma constituição justa. Professora Alene Clemente, a gente sabe que há diferenças quando se fala em liberdade, quando se fala em democracia, entre nós, ocidentais, e o mundo árabe. Dentro disso, qual o conceito de democracia que se pode extrair dessas declarações do presidente do Conselho de Transição da Líbia? O nosso conceito, o conceito que muitas vezes os países da OTAN e a ONU tentam desenhar como conceito ideal, é isso que se pode imaginar na Líbia, ou há diferenças, peculiaridades aí que podem fazer com que a democracia lá seja diferente da democracia nossa, por exemplo?
Jefferson, essa pergunta ela é absolutamente compreensível e ela tem sido muito repetida. Se a nossa democracia não seria diferente da democracia deles, por eles supostamente terem valores diferentes, costumes e assim por diante, diferentes dos nossos. Eu digo que isso não tem nenhuma base de realidade. A democracia é uma só.
Uhum.
Entre árabes, entre islâmicos, entre brasileiros, a ideia de democracia é uma só. Ela pode adquirir diferentes formas de governo e implementação por características político-ideológicas locais. Agora, não é que a democracia ela vai ser implementada de forma diferente entre árabes, em países árabes, por serem árabes. De forma alguma. Se a gente tomar outro exemplo, por exemplo, nunca se pergunta por que a democracia é outra em, por exemplo, outro país da região, que não é árabe, mas é da região, Israel. Israel tem uma democracia que não é a nossa democracia. Uhum. Quer dizer, aliás, muitos questionam se é uma democracia, porque é uma democracia para 80% da população, não para a população como um todo. Quer dizer, os palestinos dentro de Israel, 20%, não têm o mesmo grau de apoio, de verbas, de liberdades, de escolas, atendimento de saúde, que tem a população judaica de Israel. Então, a gente tem que tomar cuidado em perceber que as diferenças não acontecem por cultura, mas por situações políticas. A democracia é uma só e os árabes entendem a democracia há muito tempo, na verdade. Não foram nunca capazes de implementá-la pela história e a forma como a descolonização no norte da África e Oriente Médio deu origem a governos autoritários, em muitos casos, aliados de potências ocidentais que mantiveram apoio a esses governos autoritários porque era a forma mais fácil de manter uma influência na região rica em petróleo. Uhum. Então, essas democracias, a democracia, se ela nunca aconteceu de uma forma permanente e se desenvolveu dentro do Oriente Médio, em grande medida foi por influência de países democráticos ocidentais. Certo? Então, não é uma diferença entre nós e árabes, e sim uma situação política específica. Cada caso é um caso, e os árabes entendem a democracia da mesma forma que nós. E, aliás, no início do século XX, houve um movimento intelectual nos países árabes que foi pró-democrático, por direitos humanos e direitos da mulher, movimentos feministas, que acabou sendo, digamos assim, ultrapassado pela força da colonização e da repressão interna no início do século XX e meados do século XX, inclusive. Uhum. Mas a gente tem que entender que a ideia de democracia ela é tão ocidental quanto, digamos assim, entre aspas, oriental, né? Ou seja, que ela é compartilhada hoje por todos os povos, só se implementa de maneira diferente dependendo da situação política, ou não se implementa dependendo, sim, da situação política.
Os valores são os mesmos.
Mesmos, existem, uhum, costumes diferentes, mas os valores humanos são valores humanos que são defendidos por todos nesse momento. Não existe essa diferença. Uhum.
Para finalizar, professora Arlene Clemencha, uma das últimas notícias sobre esse processo todo e que chamou a atenção para nós aqui do Brasil foi a declaração do presidente Nicolas Sarkozy, da França, ontem, convidando o Brasil para participar das discussões em torno do futuro da Líbia. Não só o Brasil, claro, mas os BRICS, Índia, Rússia e China também. Trazendo para o nosso caso aqui, que tipo de contribuição o Brasil pode dar nesse momento, sem que seja uma contribuição que pareça uma intervenção no futuro da Líbia?
Jefferson, o Brasil, hoje dele se espera um posicionamento, né? E temos que estar preparados para esse posicionamento. O Brasil deveria, a meu ver, já deveria ter emitido declarações muito mais fortes e enfáticas de apoio à revolta popular, porque foi uma revolta popular, ela foi uma revolta a favor da democracia e merecia ter um apoio em termos de declarações mesmo, de uma perspectiva de apoiar, de declaração, o que não significa justamente a intervenção, né? Então, eu acho que é isso, que o Brasil tem que se posicionar do lado dos rebeldes. Aliás, essa manhã a Liga Árabe já
reconheceu o conselho.
Reconheceu, o que significa que o Brasil também vai reconhecer e esse apoio vai se dar, né? O fato dele não ter se dado antes levantou a hipótese do Brasil ser prejudicado nas relações comerciais e de negócios com a Líbia daqui para frente. Brasil, China, Rússia. Aguardar para ver, mas de fato eu acho que faltou um posicionamento mais claro e enfático e assim um claro apoio a uma revolta popular que começou da mesma forma que começou a revolta no Egito, na Tunísia, no Iêmen, na Síria, são revoltas democratizantes para a população unida em torno de um ideal democratizante. É claro que a Líbia foi um caso crítico e confuso em muitos momentos, porque detonou em uma guerra civil. Mas a guerra civil, a gente deve lembrar que é também uma das características de um processo revolucionário. Então, eu acho que esse posicionamento vai ser, no mínimo, importante daqui para frente.
Tá ok. Professora Arlene Clemencha, muito obrigado por falar conosco aqui da Rádio Senado. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Um bom dia.
Bom dia, Jefferson. Obrigada.
Professora Arlene Clemencha, ela é da Universidade de São Paulo, diretora do Centro de Estudos Árabes da USP, falando aqui ao Conexão Senado sobre o desenrolar dos fatos na Líbia e a derrubada da ditadura de Muammar Gaddafi.